De volta com o Cenário é Mais Brasil.
Pois é, e agora vamos de notícia, começando pelo Ceará. Diário do Nordeste diz que a notícia é do Diário do Nordeste, mas vale para todo o país. Trabalhadores dos Correios do Ceará decidiram em assembleia a greve da categoria por tempo indeterminado. Na verdade, a greve dos Correios está em todo o país, né? Entre as reivindicações estão aumento real de 10% e o crescimento linear de R$ 200,00. O reajuste de 33%, referente às perdas do período de 1994 a 2012, melhores condições de trabalho e reestruturação da empresa. Segundo o coordenador de finanças do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Ceará, Veridiano Matos, as unidades estão sucateadas, os funcionários trabalham em locais insalubres e com equipamentos obsoletos.
Temos aqui uma notícia do Mato Grosso, a notícia do Diário de Cuiabá. Cerca de 50 mil pessoas que dependem do MT Saúde, que é o plano de saúde do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Mato Grosso, estão sem assistência médica desde ontem. 300 instituições, entre hospitais, clínicas e laboratórios, interromperam os atendimentos por falta de pagamento. Em nota divulgada à imprensa, o Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Mato Grosso justificou a paralisação, alegando o descumprimento de um acordo firmado em abril. Naquela época, o governo do estado havia se comprometido a quitar os pagamentos atrasados em 7 parcelas. Mas 3 delas não foram pagas, o que totaliza uma dívida de 18 milhões de reais. Ontem, aproximadamente 20 sindicatos que representam servidores estaduais se reuniram para discutir a situação. Eles já informaram ao Ministério Público do Estado sobre o assunto e ameaçam entrar com ação contra o governo caso os atendimentos não sejam normalizados. A principal reclamação é que o valor do plano é descontado dos salários, mas não é repassado às clínicas.
E agora o Rio Grande do Norte. A Tribuna do Norte noticiou: o estado tem menor avanço da região em relação ao trabalho formal. O Rio Grande do Norte fechou o ano de 2011 com o terceiro menor crescimento no número de empregados formais no país e o menor do Nordeste. O estado ficou na frente apenas do Acre e Tocantins, que registraram um crescimento inferior a 2% em relação a 2010. O crescimento do Rio Grande do Norte foi de 3,03%. Ao todo, 592 mil trabalhadores trabalham com carteira assinada no estado, de acordo com dados do Registro Anual de Informações Sociais, o RAIS, divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Apenas 47,8% da população economicamente ativa do Rio Grande do Norte está empregada formalmente. A maioria da população potiguar realiza atividades informais ou está desempregada, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O aumento de pouco mais de 3% registrado na RAI, segundo Aldemir Freire, economista e chefe do IBGE no Rio Grande do Norte, reflete o avanço na formalização. Mas o estado deve fechar o ano de 2012 entre os 5 estados com menor crescimento no número de contratações no Brasil. Segundo economistas, políticas adotadas pelo governo federal, entre elas a desoneração da folha de pagamento do segmento têxtil, ainda não traduziram em aumento efetivo no emprego. A atividade extrativa mineral é a que mais cresce no estado.
Bom, e lá no Piauí, o site Cidade Verde também destaca a greve dos bancários, né? Essa greve que é em todo o país. O Ministério Público emitiu orientações sobre como o consumidor deve proceder para o pagamento de contas durante o período, já que a maioria das agências de bancos está fechada. O consumidor geral do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON do Piauí, Cleandro Moura, explicou que a responsabilidade pelo pagamento das contas no vencimento é do consumidor. Então, atenção, hein? O consumidor não pode alegar a greve como razão de não ter pago as suas contas em dias. Em dia, né? Mas segundo Cleandro Moura, o fornecedor deve garantir os meios e outros locais para pagamento das faturas, boletos bancários ou qualquer outra cobrança. O PROCON recomenda que o consumidor realize pagamentos nos caixas de autoatendimento se não houver forma viável de a conta ser quitada. O próprio cliente deve procurar a empresa e solicitar outras informações de pagamento, como casas lotéricas, internet ou sede da empresa que emitiu o boleto da referida conta. E atenção, é importante exigir o número de protocolo para da solicitação. Para o PROCON, tais medidas são necessárias para evitar que o consumidor seja cobrado por juros e encargos decorrentes do atraso ou até mesmo que o seu nome seja enviado ao cadastro de programas de proteção ao crédito, como o Serasa.
Agora vamos ao Acre. A Gazeta do Acre informa que o vereador e candidato à reeleição Raimundo Nonato de Souza, o Ronelson, do PSD, foi preso ontem em Feijó, acusado, veja só, de liderar uma quadrilha de compra de votos. O vereador foi preso quando recebia R$ 21.500 de Francisco Ribeiro de Souza, o segundo site, Laranja, que teria entregado o esquema para a Polícia Civil. No momento da prisão, o vereador se preparava para pegar uma embarcação para seguir viagem pelo Rio Envira, onde iria se encontrar com o prefeito Dindim, do PSDB, que também está em campanha para a reeleição. A polícia foi informada do esquema na noite de segunda-feira e o vereador passou a ser monitorado pela polícia e pelo promotor Bernardo Albano. Na hora em que o Laranja estava entregando dinheiro ao vereador, a prisão em flagrante foi realizada. Ronelson já está no presídio de Feijó. A acusação é a de peculato, que é o crime praticado por funcionários públicos que se apropriam de dinheiro ou bens graças às facilidades decorrentes do cargo.
Que tristeza, hein?
Pois
então
é,
vamos relaxar
eleição, né?
Após essa notícia, né, que é absolutamente deplorável, né? Quer dizer, o cara, antes de assumir o cargo, já apronta, imagina se ele for reeleito, né? Mas após essa notícia muito triste, né, vamos agora curtir o Minuto Cultural de Natal.
Minuto Cultural.
Natal, nesta quinta-feira, show com o cantor paraibano Chico César, pelo projeto MPB Petrobras. Na abertura, a apresentação do coral Petrobras de Natal. O projeto comemora 15 anos de atividades e mantém em 10 capitais uma programação musical de qualidade a preços populares. A apresentação do coral será às 9 da noite, e em seguida, o show de Chico César. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, nesta sexta-feira, o projeto Terraço do Relógio, do Sesc Rio Grande do Norte, recebe o cantor Bruno Josué e banda, a partir das 7 da noite, no Sesc Centro, Rua Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta. A entrada é franca.
Daqui a pouco você tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil.
Ora, e chegou a hora do projeto do dia. Hoje, na série especial sobre a reforma do Código Penal, vamos falar sobre os novos tipos penais propostos no projeto do novo Código. Vamos ver, então, a organização criminosa e a milícia.
Projeto do dia.
O projeto do novo Código Penal, que está em análise no Senado, propõe a tipificação de organização criminosa e de milícia, ambas relacionadas à prática de delitos em grupo, mas cada uma com suas características próprias. O projeto traz ainda a diferenciação entre associação e organização criminosa, de acordo com a complexidade dos grupos e tipo de crimes cometidos por eles. Primeiro, vamos falar da associação criminosa. De acordo com o texto do PLS 236 de 2012, associação criminosa é a reunião de três ou mais pessoas de forma estável e permanente com a finalidade de cometer crimes. A pena proposta é a mesma prevista no atual Código Penal para os bandos e quadrilhas, de 1 a 3 anos de prisão, sem contar com as punições relativas aos crimes cometidos pelo grupo. Se a associação fizer uso de armas, a pena poderá ser aumentada em até 50%. E o que diferenciaria essa associação criminosa de uma organização criminosa? De acordo com o projeto do novo Código Penal, organização criminosa também é o grupo formado por três ou mais pessoas, de forma estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes. Mas a diferença é que o objetivo é cometer crimes de maior gravidade, aqueles com penas maiores de 4 anos de prisão. Essa organização é caracterizada no projeto como uma estrutura mais intrincada, com divisão de tarefas e hierarquia definida. A pena prevista para o crime de organização criminosa também é maior que a de associação, 3 a 10 anos, sem contar as punições aos crimes cometidos pelo grupo. A pena aumenta em 50% se a organização usar armas, se um dos integrantes for da administração pública ou se os crimes visados tiverem caráter transnacional, como nos casos de tráfico internacional de armas ou drogas, por exemplo. Na opinião do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, que presidiu a comissão de juristas responsável pelo projeto do novo Código Penal, as figuras de bando ou quadrilha já não fazem mais frente à complexidade do crime organizado.
Criamos o tipo penal de organização criminosa, afastando, de certa forma, a figura inócua de 1940 da formação de bando e quadrilha. Pena de 1 a 3 anos, objeto de inúmeras prescrições em crimes graves.
O doutor em Direito Penal Luiz Flávio Gomes também defende que o novo Código Penal traga a devida tipificação do crime de organização criminosa.
Acaba de sair uma legislação no Brasil, 12.694, que fala da organização criminosa. Conceituou, mas não tipificou criminalmente. É preciso que a organização criminosa esteja devidamente tipificada com o tipo penal, com pena descrita, combinada para esta infração.
Uma das vantagens do texto proposto pelos juristas, de acordo com o desembargador José Moinhos Pinheiro, é a unificação do entendimento sobre a quantidade de pessoas que seriam necessárias para caracterizar uma organização criminosa.
Para a lei de drogas, a associação criminosa exige apenas 2 participantes. Para o genocídio, para a formação de quadrilha ou bando, no Código Penal, artigo 288, 4 pessoas. Na lei de contravenções, o bando contravencional exige 5 pessoas. Veja a distorção do sistema. E a comissão entendeu de, para os crimes por associação, unificá-las todas em 3 agentes ou mais, mínimo de 3.
Além dos conceitos de associação e organização criminosas, o projeto do novo Código Penal também traz a tipificação da milícia, que seria a organização criminosa que exerce domínio sobre um determinado local, submetendo as pessoas que moram nesse lugar a constante violência ou grave ameaça, em troca de serviços que deveriam ser fornecidos apenas pelo poder público, como explica o ministro do STJ, Gilson Dipp.
Transporte alternativo, fornecimento de luz, água, gás, explorado por agentes públicos na ativa ou fora da ativa. Questão que o Rio de Janeiro conhece muito bem, que Pernambuco conhece muito bem, que o meu estado do Rio Grande do Sul está começando a conhecer.
A pena para o crime de milícia, de acordo com o projeto do novo código, seria de 4 a 12 anos de cadeia. Se a milícia for formada por agentes políticos, policiais ou integrantes das Forças Armadas, a punição é ainda maior, entre 8 e 20 anos de prisão. O desembargador José Moinhos Pinheiro concorda com a necessidade de considerar a milícia como uma organização criminosa específica.
A milícia é uma realidade que está se alastrando e não tínhamos uma tipificação. Ficamos só na formação da quadrilha ou no constrangimento ilegal. E agora se propõe, além da organização criminosa, uma evolução para a milícia específica.
E você, concorda com a punição rigorosa para tentar conter o avanço das milícias e outras organizações criminosas? Expresse sua opinião por meio do Alô Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Você também pode mandar e-mail para radio@senado.gov.br. Sua participação é muito importante.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Pois é, você ouviu aí a matéria da Marcela Diniz, né? Sobre a organização criminosa e a milícia, os novos tipos penais propostos pelo projeto de reforma do Código Penal. No programa de amanhã, a gente continua com a série sobre a reforma do Código Penal no quadro Projeto do Dia. Você vai ficar sabendo mais sobre como fica o direito autoral. O direito autoral agora, você sabia, Buriti, que não é... que se for aprovado o projeto, né, você pode tirar cópia de um livro inteiro, você pode dar o download de um CD inteiro, desde que seja para você e sem, não seja para você ganhar com isso, né?
Você ganhar em cima da produção alheia, né?
Isso.
Aliás, o problema do direito autoral aqui no Brasil é um problema muito sério, né? A falta de fiscalização e de controle, né?
Pois é, mas amanhã você vai ver que eles estão tentando endurecer,
exatamente,
né? Ter mais rigor no combate à apropriação do, né, da ideia alheia.
Aliás, essa série do Código Penal, que é produzida pela Marcela Diniz e pela Maria Lúcia Sigmaringa, é um trabalho muito bom e é importante para você, ouvinte, acompanhar.
E participar pelo 0800-61-2211, dando sugestões.
Porque são informações importantes sobre o Código Penal, né, que depois de 40 anos vai ser reformulado. Mas agora vamos de Minuto Cultural de Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco vai até o próximo domingo a segunda edição da Bienal da Floresta do Livro e da Leitura. Com o tema Acre, Veredas Literárias, Brasil, Bolívia e Peru, o evento propõe a integração literária com a presença de escritores, editores e artistas dos três países. A Bienal está montada no Novo Mercado Velho e funciona das 3 da tarde às 9 da noite. A entrada é franca. Ainda em Rio Branco, estão abertas as inscrições para o Coral da Escola Acreana de Música. Sob a regência de Afonso Éder Portela, o coral é formado por jovens acima de 16 anos. As inscrições são de 8 a meio-dia e de 2 às 6 da tarde e terminam nesta quinta-feira. A Escola Acreana de Música fica no Parque do Tucumã.
Voltamos ao Senado é Mais Brasil e agora a gente vai, agora é hora do Viver da Terra,
Viver,
né,
de
hoje,
terra,
em pauta hoje o novo Código Florestal.
Exatamente, o novo Código Florestal, é bom lembrar que foi sancionado há pouco tempo pela presidente Dilma, mas está com a medida provisória já aqui no Congresso Nacional. Medida essa que ontem já foi aprovada pelos deputados federais e que hoje, a partir de hoje, entra em discussão aqui no Congresso.
Pois é.
Eu entrevistei o representante do Ministério da Agricultura, o Derli Dossa, ele que foi o representante do Ministério da Agricultura aqui na comissão que está discutindo o assunto.
Então vamos ouvir a entrevista com o Tom Caburiti.
Viver da Terra.
Bom dia, senhores ouvintes. Começa agora o Viver da Terra, que hoje tem como entrevistado o Derli Dossa, ele que é chefe da Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura. Bom dia, Derli.
Bom dia. Estou às suas ordens para responder as questões que você achar conveniente.
Derli, o novo Código Florestal acabou de virar lei, mas o governo federal enviou uma medida provisória alterando o texto dessa lei. Na sua visão, na visão do Ministério da Agricultura, o que é que significa essas alterações?
No nosso entendimento, isso aí já, eu diria o seguinte, para o Ministério da Agricultura, nós já temos um produto acabado, ou seja, temos que trabalhar com a ideia de que está pronto o produto chamado, que é uma nova lei, mas estão chamando de novo Código Florestal, nós chamamos de uma nova lei. Bom, essa lei já entra em vigor, já está em vigor, Então, nós podemos esperar um pouco para verificar o que acontece com esse trabalho que vem sendo feito no Congresso Nacional pelos deputados, na busca de alguns pontos que são polêmicos. Mas eu diria o seguinte: o Ministério da Agricultura tem que trabalhar no sentido de orientar os produtores sobre as consequências, tanto na área de reserva legal, quanto nas áreas de preservação permanente, sejam elas de rios, de nascentes ou de morros. Então, o Ministério da Agricultura trabalha no sentido de começar a chamar a atenção dos produtores que o Cadastro Ambiental Rural, que é chamado como CAR, esse já está em processo de andamento, ou seja, já é necessário que os produtores comecem a alertar que eles têm que preencher o CAR.
Ou seja, o produtor ele não tem que esperar mais regulamentações da lei do novo Código Florestal, né? Ele já tem que tomar as providências do cadastramento, é isso?
Exatamente, Buriti. Veja você, mesmo que a gente saiba que tenha um ano de prazo depois prorrogável por mais um ano, nós estamos falando de uma situação em que o produtor terá que ter preocupações. Por exemplo, o produtor que tiver alguma área de passivo, a primeira coisa que ele tem que ver é que se são passivos de, por exemplo, rios, morros, etc., ele vai ter que recompor. E aí todos os produtores, quando a gente fala em passivo de beira de rio, é todos os produtores que não têm, por exemplo, áreas de APP no rio. Então, nesse caso, ele vai precisar, primeiro, de mudas, né? Porque ele tem que recompor com matas nativas esse passivo. Então, ele vai precisar de mudas. Ora, se nós estamos falando que esse passivo ambiental vai ser muito grande, o número certo só Deus sabe, mas a gente tem que trabalhar com a hipótese que ele é muito, muito grande, segundo estimativas, dependendo do autor, pode passar de 30 milhões de hectares, etc. Então eu diria o seguinte: ele tem que primeiro se preocupar que ele precisa de mudas. Se precisa de mudas, as mudas não são feitas de uma hora para outra na área de, vamos dizer assim, na área de APP. E mesmo na área de reserva legal, onde ele tem algumas alternativas melhor, porque ele pode deixar a reserva legal para regeneração natural. Então, se ele precisa de mudas, então, nesse momento, ele tem que procurar que espécies de plantas ele vai fazer. Não pode deixar isso para a última hora. Por outro lado, se ele for um pecuarista, ele vai precisar também de cerca, porque não pode deixar os animais ter acesso às áreas de preservação permanente, e mesmo nas áreas de reserva legal. Então, ele vai precisar de cercas. E aí, onde é que ele vai procurar palanques? Vai tirar da própria propriedade, vai comprar de terceiros. Essas questões que envolvem APP, reserva legal de passivo, são as que nós, o Ministério da Agricultura, passamos a abordar para a necessidade de todo produtor, que mesmo que seja um pequeno passivo ambiental, tem que recompor. Também pode, em situações, por exemplo, de que ele queira fazer uma contratação de um terceiro, de uma área de floresta de reserva legal, mas no caso de APP não, ele vai ter que recompor. Então nós estamos falando que ele tem que se alertar para essa preocupação, tem que verificar que produzir 10, 12, 15 espécies nativas numa determinada área, precisa arrumar semente dessas árvores nativas, né, dessas espécies nativas. Então veja você, que ele começa a ter que ter essa primeira preocupação. A segunda, se ele tem que fazer cerca, ele tem que comprar arame, ele tem que comprar mourão, que nós chamamos no Rio Grande do Sul de palanque, ele tem que comprar também as travas, tem que arrumar quem faça a cerca para ele. Então são assuntos que ele não resolve rapidamente, então ele tem que se preocupar com isso. No caso da reserva legal tem 20 anos, mas mesmo assim ele tem que fazer um planejamento, porque lá na frente, depois da elaboração do CAR, ele terá que fazer um programa de regularização ambiental, ele vai ter que ter um termo de compromisso para fazer aquela regularização dos 20 anos para que ele ficar dentro da lei adequado. Então essas são as questões que nós temos colocado nos debates que a gente faz.
Pois não. Derli, e a medida provisória, né? Em que ela melhora o que já está previsto no novo Código Florestal?
Ela ajuda muito, principalmente com a elaboração da escadinha que a presidente Dilma colocou.
Pode explicar, desculpe interromper, você pode explicar para o nosso ouvinte, antes de tudo, o que é que significa esse termo que está sendo tão usado aqui no Congresso Nacional, que é a chamada escadinha?
É o seguinte, se você tem um rio menor, evidentemente que nas áreas até 4 módulos fiscais, que foi considerado agricultura familiar, né? Então, se você tem um rio, por exemplo, até 10 metros de largura, ele tem uma dimensão na agricultura familiar menor, ou seja, tem que recompor menos. Então, a escadinha nada mais é do que uma graduação em função da largura do rio e do número de módulos fiscais que possui o produtor, tá certo? Nesse caso, a presidente, o que ela fez foi associar a necessidade de colocar a PP ou proteger as águas, vamos chamar assim, nas diferentes dimensões dos diferentes rios. Inclusive, para a média propriedade, também foi feito isso.
Derli, houve uma edição da medida provisória, né, a medida que foi enviada aqui para o Congresso Nacional pela presidente Dilma Rousseff. Quais os avanços que essa medida provisória tem em relação ao texto do novo Código Florestal?
Eu considerei o principal avanço a escadinha no sentido de que ela apoia e ela compreende melhor a necessidade da agricultura familiar.
Desculpa te interromper, você pode explicar para o nosso ouvinte o que é a escadinha?
A escadinha é o seguinte, dependendo da largura do rio, no caso específico da agricultura familiar, o produtor, vamos dizer assim, tem que recompor uma área menor do que tinha antes. Então, especificamente, por exemplo, para quem tem um módulo fiscal num rio, até, vamos dizer assim, até 10 metros, basta o produtor colocar 5 metros nesse imóvel, 5 metros de APP de cada lado do rio. Isso é uma vantagem em relação aos números anteriores. Se ele tiver, por exemplo, até 2 módulos fiscais, ele terá que pôr 8 metros. Você está notando que tem uma escadinha, ele sai de 5 metros numa área, e se ele tiver 2 módulos fiscais, ele tem que ter 8 metros. E se ele tiver de 2 a 4 módulos fiscais, são 15 metros de cada lado do rio, certo? Então, note que o que a presidente fez foi o seguinte, foi considerar importante que isto é limitado em 20% da propriedade. Em outras palavras, ele foi colocado de uma forma que o produtor vai ter que recompor, mas tem um limite, porque ele não pode ultrapassar, vamos dizer assim, não pode perder muita renda da propriedade ou, na visão nossa, não pode perder nada da renda da propriedade na agricultura familiar. Então, essa é a ideia da escadinha que a presidente colocou e, pelo que nós entendemos, todo o Congresso compreendeu como positivo esse ponto aí.
Dali Roça, você pode esclarecer para os nossos ouvintes se esse novo texto representa alguma coisa em relação à perda de produção?
Note bem, é natural que a expectativa é que haverão reduções de áreas em produção, tá certo? Mas aí vamos pegar o histórico da agricultura brasileira. Se você pega 1960, 2010, o que, que nós vimos foi de que a produção agrícola de grãos no Brasil, ela aumentou 825% nesse período, enquanto a área só aumentou 125%. Então, o crescimento da produção brasileira se dá basicamente em cima de produtividade, graças à disponibilidade de tecnologia que é ofertada aos produtores. No nosso entendimento, esta parte do passivo ambiental, que é uma parte expressiva, então haverá redução de áreas em produção, mas que ela é parcialmente distribuída em 20 anos que o produtor terá que recompor essas áreas de reserva legal, por exemplo. Então, neste período, você continua tendo acréscimo de ganhos de produtividade graças ao uso da boa tecnologia e, ao mesmo tempo, você tem isso distribuído num período de 20 anos. Significa dizer que as perdas, a expectativa de perdas de produção serão bem menores do que as pessoas têm colocado na discussão para esse debate. No meu entendimento, nós teremos condições, mesmo havendo redução, ela será muito pequena e que será compensado por ganhos de produtividade no setor agrícola.
Pois não. Termina aqui, então, o Viver da Terra. E o nosso entrevistado de hoje foi Derli Dossa, ele que é chefe da Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura.
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado.
Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet. www.senado.gov.br/rádio.
E o Senado é Mais Brasil, desta quarta-feira, 19 de setembro de 2012, fica por aqui.
A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado.
E a direção da rádio é de Flávio de Matos.
A direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado é de Fernando César Mesquita.
Obrigado pela audiência e até a próxima.
Até a próxima e você fica acompanhando a programação da Rádio Senado.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.